A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Para 6 milhões de brasileiras, o período menstrual é um tormento. Elas sentem dores horríveis e muitas vezes as pessoas ao redor não entendem. Acham que é exagero ou que um simples analgésico resolve.
O Dr. Drauzio Varella está de volta ao Show da Vida para explicar que isso não é frescura. É doença e precisa de tratamento.
Nos últimos 12 anos, 4 milhões e meio de mulheres saíram de casa para entrar no mercado de trabalho.
A mulher, ela tem hoje uma exigência da realização profissional.
E passaram a viver de um jeito bem diferente de suas avós, que tinham 10, 12 filhos, um atrás do outro. Numa vida inteira, menstruavam 40, 50 vezes.
Minha avó tem 16 filhos. A minha avó, acho que, sei lá, ela deve ter menstruado 5 vezes na vida.
As mulheres de hoje deixam a gravidez para mais tarde. Têm um ou dois filhos, menstruam 400 vezes. Esse excesso de ciclos menstruais, associado à correria do mundo moderno, faz a mulher sofrer muito mais com os problemas ginecológicos.
Comecei a sentir muitas cólicas insuportáveis e um sangramento muito forte.
Eu senti uma dor na minha barriga, forte, daí passei na consulta, foi que ele falou que estava com um mioma gigante.
A partir de hoje, vamos falar sobre doenças femininas comuns que provocam muito sofrimento, mas levam anos para serem diagnosticadas, porque as mulheres têm dificuldade de acesso à assistência médica, faltam profissionais bem preparados e há equipamentos subutilizados.
Aí o médico vira para a gente e fala, olha, não tem nada, está tudo bem, seu exame está tudo ok, a dor que você está sentindo provavelmente é decorrente de outra coisa ou é psicológica.
Durante 20 dias, nossa equipe acompanhou a rotina do ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas em São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina, para entender por que a dor pélvica feminina é tão negligenciada.
Sua vinda ao hospital?
Cólica menstrual, intestinal, dor de estômago, dor de cabeça, enjoada, tubo de diarreia. Tudo isso.
Diarreia há quantos dias?
Um dia. Primeiro dia do ciclo menstrual é hoje e dá tudo isso no primeiro dia.
Pelo menos uma vez por mês, Raquel vai ao pronto-socorro perto de casa, sempre com as mesmas queixas.
Estou assim, tentando melhorar um pouco já.
Na região do abdômen todo, na região pélvica, ela se estende pelas pernas, pelas costas, dói tudo.
A dor só passa com medicamentos mais fortes, injetáveis.
A maioria das pessoas acham mesmo que é exagero. Que, nossa, mas não precisa ser assim. Mas como que você tem essa dor tão forte? Porque eu tenho, no meu período menstrual, eu tomo medicação e para mim melhora. Por que para você não?
Já está de alta.
Agora fica aqui e o marido faz almoço pra mim.
É uma rotina que não deixa pra ninguém, né? Todo mês esse problema. Eu apanho com muita tranquilidade, mas eu fico por dentro assim, a gente sofre um pouco, né?
Quantos anos você tinha quando menstruou pela primeira vez?
16.
16 anos.
Já nas primeiras menstruações, você percebeu que era... Com você era diferente?
Eu já vi que não era normal, porque as dores eram absurdas, de rolar na cama de dor. E quando chegar no médico, olha, isso é coisinha de mulher. Toma essa medicaçãozinha, volta pra casa, que depois melhora, você tem que se acostumar. É o que eu ouvi praticamente a minha vida inteira. Você tem que se acostumar, porque isso é normal.
Dores ginecológicas fortes não são normais. Mulher nenhuma deve ser obrigada a se acostumar com elas. Normalmente a cólica menstrual é desagradável, incômoda, mas melhora com medidas caseiras e medicamentos comuns. Dor muito forte, insuportável, é sinal de algum problema, algum distúrbio ginecológico que precisa ser diagnosticado e tratado.
Raquel recebeu o diagnóstico depois de quase 20 anos e de um jeito muito doloroso.
Eu engravidei, tive um aborto espontâneo e depois disso eu fiquei internada com muitas, muitas dores, mas assim, eram dores muito fortes.
E finalmente descobriram, Raquel tem endometriose, doença que atinge 6 milhões de brasileiras, que correspondem a mais de 10% das mulheres em idade reprodutiva.
A melhor forma de entender endometriose é na lousa. Olha, aqui em verde, o útero, a vagina aqui embaixo. De cada lado do útero sai uma tuba. Aqui estão os ovários, né? Só que a tuba não é um cano que gruda no ovário, ela deixa um pequeno espaço aqui. A parte interna do útero é forrada por uma camada bem fininha, que é o endométrio. E é esse endométrio que descama e sangra durante a menstruação. Só que algumas células do endométrio podem pegar o caminho errado, vir pela trompa e cair na cavidade abdominal. E aí vão pegar, grudar no intestino, nos ligamentos que prendem os ovários, na bexiga, em todos os órgãos. Isso forma um processo inflamatório. Um processo inflamatório que provoca dor da endometriose e que pode obstruir as trompas e causar infertilidade.
Raquel procurou um posto de saúde e foi encaminhada para um ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas, que atende 5 mil pacientes por mês.
Atendemos pacientes de São Paulo, do interior do estado de São Paulo, de outros estados do Brasil.
Eu acordei bem melhor, tomei medicação em casa, estou indo trabalhar. Ainda estou com dor, ainda estou com muita cólica. A dor de estômago passou, dor de cabeça e enjoo também. E caso eu não consiga trabalhar, eu vou ao pronto-socorro tomar medicação de novo.
Raquel melhorou ao longo do dia e conseguiu cumprir a jornada de trabalho. Mas nem sempre é assim.
Eu já cheguei a perder emprego por causa disso, porque principalmente no primeiro ou no segundo dia eu não conseguia trabalhar. Até hoje, às vezes, eu não consigo.
Raquel não está sozinha. Uma pesquisa americana mostrou que 41% das mulheres que sentem cólicas menstruais fortes já desistiram de um emprego ou foram demitidas. Elas chegam a perder, em média, 86 horas de trabalho por ano por causa das dores provocadas pela endometriose.
Quais são os sintomas fundamentais que te levam a suspeitar de endometriose?
Cólica menstrual, geralmente severa e muitas vezes incapacitante. Dor na relação sexual, dor entre as menstruações, alterações intestinais durante a menstruação, alterações urinárias durante a menstruação, geralmente dor ou alterações do hábito, e por fim, infertilidade.
Foi a infertilidade que levou Celsa a uma peregrinação sofrida de quase 15 anos.
Quantos médicos você consultou, Celsa?
Ai, doutor, mais de 15 médicos. Rede pública, convênio, médicos particulares.
E nenhum médico desses que você procurou pensou que pudesse ser endometriose?
Eu não ouvi de nenhum médico a palavra endometriose.
Uma médica começou a gritar na
que
sala.
Era estéril.
Que era estéril, que tinha que desistir dessa ideia de querer engravidar, que tinha que adotar uma criança e que resolveria o problema.
Eu teve um médico, inclusive, que ele falou pra eu arrumar um cachorrinho, que eu ia engravidar logo, depois que eu arrumasse esse cachorrinho. E eu saí de lá totalmente frustrada, né?
Assim como Raquel, Celsa convive com cólicas fortes.
uns 3 dias antes de menstruar, eu já sinto essas dores, eu já tenho que me precaver com medicação. Eu tomo cerca de uns 15 comprimidos nesse período.
No final de 2011, um susto.
Fui ao toalete e eu vi que estava saindo sangue pelo meu reto. Eu pensei logo que estava com câncer. Meu médico receitou castanha da Índia porque, segundo ele, eu estava com hemorroidas.
O sangramento parou, mas voltou no mês seguinte. Celsa ficou internada por uma semana, fez vários exames e continuou sem diagnóstico. Depois de 2 meses, procurou um proctologista, médico especialista em doenças do reto e do ânus.
E ele falou, olha, você tem um fluxo de endometriose no intestino.
Esse diagnóstico foi feito quando?
O ano passado.
Você, então, começou a ter cólicas fortes com 17 anos.
Sim, nessa idade.
E foi receber o diagnóstico de endometriose...
com quase 37 anos.
20 anos mais tarde.
20 anos mais tarde. Eu passei para um médico que ele, inclusive, chegou a marcar a cirurgia para extrair o útero, né? Você passa 15 anos tentando engravidar e o médico fala para você que você vai ter que retirar o útero. Eu acabei entrando um pouco em depressão por causa disso, né? Mas eu decidi que eu não ia fazer.
Celsa começou o tratamento no Hospital das Clínicas há 3 meses e voltou a ter esperança. Ela fez o exame que revelou a verdadeira dimensão do problema.
Você tem uma endometriose bastante importante, principalmente atrás do útero e no intestino. Tem bastante aderência. Isso acaba habitualmente fixando as trompas, dificultando a passagem dos óvulos.
Mas por que Celsa demorou tantos anos para descobrir um problema que apareceu assim, numa simples ultrassonografia? Foi o mesmo ultrassom que você fazia no passado?
Não, esse foi mais profundo. Ele leva cerca de 45 minutos a uma hora.
Para esse exame, é fundamental um radiologista ou ultrassonografista bem treinado.
E o preparo intestinal, que é um laxante simples, uma hora antes do exame.
O ultrassom com preparo intestinal identifica 95% dos focos da doença. Outro exame bastante usado é a ressonância magnética, que mostra 80% das lesões.
Na verdade, eu já vim trazer o exame que eu fiz, né? O ultrassom com preparo. O intestino está infectado e eu vou ter que fazer essa cirurgia juntamente com o gastro e o proctologista. Mas eu vou ficar na fila de espera durante 3 anos.
A cirurgia se chama videolaparoscopia e vai demorar porque o Hospital das Clínicas é um dos poucos no estado de São Paulo que realiza o procedimento pelo SUS, com especialistas em endometriose. Em média, são 14 cirurgias como esta no hospital, todos os meses. Mas Celsa saiu satisfeita da consulta.
É possível engravidar. Eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de fazer a in vitro, né, que é a fertilização. E aí eu já vou procurar uma clínica, provavelmente ainda esse mês, para poder começar o tratamento.
Apesar de não ser dia de consulta, olha quem apareceu no ambulatório.
Eu recebi uma ligação que finalmente eu vou conseguir fazer a cirurgia, vou internar na quinta para fazer na sexta e eu vim pegar os papéis.
A cirurgia é para retirar os focos da doença. Mas a endometriose também pode ser tratada clinicamente com 3 tipos de medicamentos. Os anticoncepcionais, a progesterona e aqueles que bloqueiam os ovários e provocam menopausa temporária.
Eu só tomo progesterona para diminuir o fluxo, só que a dor não melhora muito.
Obrigada, doutora.
Obrigada. Tá bom?
Domingo que vem, vamos acompanhar a cirurgia de Raquel.
Agora...
E vamos ver também as dificuldades de tratamento da endometriose no Brasil. A mulher que já gastou mais de R$100 mil em cirurgias. E a atriz Fernanda Machado conta o que passou por causa da endometriose.
Várias vezes eu cheguei para gravar, eu tava morrendo de dor.
A endometriose é uma doença frequentemente ignorada pelos médicos e que pode se transformar num trauma para a mulher.
Muitas vezes prejudica o trabalho, o casamento e ameaça até o sonho de ser mãe. Mas o doutor Drauzio Varella vai mostrar que com o tratamento certo, esse drama tem solução.
Tô esperançosa. Animada também.
Para Raquel, hoje pode ser o fim de um sofrimento que já dura 20 anos. Os médicos vão retirar os focos de endometriose, doença ginecológica que afeta 6 milhões de mulheres no país e que provoca as cólicas fortes que ela sente todos os meses. Mas a dor intensa está longe de ser o único problema das brasileiras que sofrem desse mal.
É muito difícil você achar o médico. Esse médico normalmente ele não atende ao plano.
Porque uma doença conhecida e relativamente fácil de tratar pode causar tantos transtornos para as mulheres? Primeiro, porque muitos médicos não dão o devido valor às cólicas femininas. Segundo, porque o diagnóstico não é barato. Exige ressonância magnética ou ultrassom. Mas o ultrassom não é igual a esses que você faz na rotina. Requer lavagem intestinal e é muito mais demorado. Terceiro, porque a cirurgia deve ser feita por videolaparoscopia, técnica realizada com aparelhos que nem sempre estão disponíveis nos hospitais.
A gente sente dor fisicamente, a gente sente dor emocionalmente e também financeiramente.
O médico injeta gás carbônico no abdômen de Raquel para aumentar o espaço entre os órgãos e enxergar melhor. Pela mesma incisão, entra o aparelho de vídeo que amplia a imagem 10 vezes. Começa o procedimento conhecido como videolaparoscopia. Por outras 3 pequenas incisões, penetram os instrumentos cirúrgicos e não há mais nenhum corte. Por isso a técnica é chamada de minimamente invasiva e é a preferida dos especialistas.
A gente segura com a pinça e usa o instrumento que tem energia, que é esse ganchinho aqui, para poder retirar o tecido doente.
Os focos de endometriose são fragmentos de endométrio, aquela camada que reveste o útero por dentro e que durante a menstruação pegam o caminho errado, sobem pelas trompas e caem na cavidade abdominal, provocando um processo inflamatório e dor.
Pela laparoscopia, muito mais do que pela cirurgia aberta, nós enxergamos melhor os focos de endometriose, nós tratamos com muito mais precisão a doença, a própria cirurgia gera menos aderência. As aderências são quando os tecidos, eles grudam entre si.
O difícil é encontrar um médico especialista que faça a cirurgia, mesmo para quem tem plano de saúde. Foi o caso de Raquel, antes de chegar no Hospital das Clínicas.
Mesmo tendo convênio, ele me cobrou R$17 mil para fazer a cirurgia.
A atriz Fernanda Machado passou pela mesma situação. Estas foram as primeiras cenas dela na novela Amor à Vida. Após a videolaparoscopia, feita em agosto para retirar focos de endometriose do ovário, do intestino, do útero e da bexiga.
Eu tinha muita cólica, mas muita. E a avó da gente sempre fala, é normal, coisas de mulher. Eu descobri a endometriose, deve ter 1 ano e meio. Eu queria estar ali bem para, enfim, para atuar bem, para fazer o meu papel na novela. E eu estava me contorcendo de dor.
Fernanda também não encontrou um especialista em endometriose que fizesse a cirurgia pelo plano de saúde. Ela gastou R$18 mil.
Eu entendi que eu tinha que encontrar um especialista e existem poucos especialistas em endometriose.
Eu tenho que pagar médico particular, porque o médico que meu plano indica não é especialista na doença.
Marília tem uma endometriose grave que atingiu os nervos e já passou por 6 cirurgias por causa da doença. Ela precisou arcar com as despesas de 3 videolaparoscopias. O convênio negou a cobertura.
Eles alegam que não entra no rol da ANS.
De fato, a palavra endometriose não consta da lista de procedimentos da Agência Nacional de Saúde. Por isso, muitos planos se recusam a pagar pela videolaparoscopia.
O fato da endometriose não constar do rol da ANS não impede que o consumidor, a consumidora, tenha direito a fazer a operação. Quem determina a operação é o médico, ele que diz como é que ela será feita. O plano de saúde não podia se negar a permitir a operação.
A partir de 2 de janeiro do ano que vem, 2014, não tem mais desculpa. A palavra endometriose será incluída de forma explícita no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, ANS.
Mês passado, Marília passou pela sexta cirurgia. Desta vez, recorreu à justiça.
A liminar saiu em 48 horas e o plano foi obrigado a estar arcando com esse tratamento. Não só com a parte médica, mas com a parte de todo o material, que é um material caro, e com a parte do pós-operatório.
Marília não tinha outra alternativa. Ela está endividada, contando com a ajuda da família e dos amigos.
A cirurgia fica em torno de uns 15 a 20 mil. Tenho que me deslocar de Salvador para São Paulo para fazer meu tratamento. Eu tenho gastos com exames específicos para a doença. Eu gasto muito mensalmente com medicação. Tenho os custos com os tratamentos paralelos. Então, se eu for colocar no papel, com certeza já ultrapassou 100 mil.
A luta de Marília a levou a criar um grupo na internet de apoio a mulheres com a doença. Ela tira dúvidas, indica profissionais especializados e faz campanhas de conscientização.
Botar nossa cara na rua e mostrar, ó, eu tenho endometriose e você também pode ter.
Tô bem mais leve, parece que foi retirado um peso assim da minha barriga.
18 dias depois da cirurgia, Raquel está aliviada e com planos.
Por enquanto eu tô tomando a pílula, vou tomar por 3 meses, mas também para amenizar as dores e depois tentar engravidar, se Deus quiser a gente vai conseguir.
A gente vai conseguir, com certeza a gente vai conseguir realizar nosso sonho de ter nosso filho.
A pílula faz parte do tratamento pós-operatório, que também pode ser feito com medicamentos à base de progesterona. O importante é inibir a produção do hormônio que estimula a endometriose, o estrogênio, porque a doença pode voltar.
Se a cirurgia for muito bem feita, muito bem orientada para um exame pré-operatório, as chances de recidiva são menores, pode ser menor que 10%.
Mas a gente continua naquela dúvida. Será que vai voltar? Porque pode voltar. Não estou menstruando, estou bloqueada, então daqui a pouco eu estou fazendo exames de novo, até eu tentar começar a engravidar, eu vou estar sempre de olho.
Fernanda tem razão em se preocupar. A endometriose é uma das principais causas de infertilidade feminina. A doença pode, entre outros problemas, impedir essa mobilidade das trompas que fazem o transporte do óvulo para o útero.
Isso é um tecido de fibrose. O processo inflamatório da endometriose causa uma fibrose que a gente conhece com o nome de aderências. E essas aderências vão prendendo as estruturas vizinhas. Olha, esta é a trompa. Está inchada a trompa, né? Muito diferente daquela que era móvel. Agora ela é fixa. Não dá passagem ao óvulo e não pode acontecer a gravidez.
Estou muito ansiosa mesmo. Até porque eu acho que já passei por várias etapas e acredito que essa é a última agora, né?
Há 15 anos, Celsa tenta engravidar, mas só no ano passado ela descobriu que tem endometriose. Em tratamento no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas há 3 meses, Celsa recebeu a notícia de que poderia tentar uma fertilização in vitro.
Agora eu estou realmente confiante, até porque os laudos médicos todos têm sido bons, né? Têm resultados positivos. Eu acredito que os médicos agora sabem a direção certa do procedimento que devem fazer.
Elaine tinha 4 anos de casada e também estava tentando engravidar quando descobriu a endometriose. Os médicos foram taxativos.
Engravidar não aconteceria comigo. Realmente era uma coisa que não adiantava eu tentar.
Elaine e o marido receberam a notícia de maneira diferente.
Mãe eu posso ser, a gente adota, né? Então não tem problema algum. Mas ele dizia que não, que adotado ele queria um filho dele.
O casamento não resistiu. 4 meses depois de receber o diagnóstico de endometriose, ela estava separada.
Você acha que o fato dessa dificuldade de engravidar pesou nessa decisão dele?
A primeira coisa que passou na minha cabeça foi exatamente isso. que ele não me queria mais por conta que eu não poderia engravidar.
Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que a endometriose prejudicou o casamento de 72% das entrevistadas.
E pode ser ainda pior. 10% das mulheres que participaram do estudo disseram que a endometriose levou à separação do casal.
Eu não tinha mais vontade de trabalhar, eu não tinha mais vontade de namorar, eu não tinha mais vontade de nada. Realmente eu me desesperei.
Elaine fez uma videolaparoscopia e achou que finalmente tinha se livrado da endometriose. Mas um ano depois as dores voltaram, exatamente quando ela estava iniciando um novo relacionamento.
Meu namorado, mesmo sabendo que eu poderia não ter filhos, porque a endometriose estava voltando novamente, ele me pediu em casamento um mês depois que nós começamos a namorar. Em 6 meses nós nos casamos.
Com o apoio de Denis, Elaine resolveu procurar um especialista e chegou a um médico da equipe do Hospital das Clínicas. A doença já tinha atingido o intestino e foi preciso uma nova cirurgia. O médico retirou 16 centímetros do intestino e a trompa esquerda de Elaine.
O teu ovário esquerdo não adiantava continuar funcionando porque não tinha para onde jogar o óvulo.
Sim.
Mas o ovário direito tinha a tuba e o óvulo poderia correr por ela, né?
Sim.
Sendo assim,
um mês depois da cirurgia, eu consegui engravidar.
Elaine ficou grávida naturalmente logo depois da videolaparoscopia.
Teve um dia só de atraso e fui até a farmácia, comprei o teste e fiz. E quando eu vi a segunda, as linhazinhas aparecendo, eu só comecei a chorar no banheiro, estava sozinha em casa. Comecei a agradecer a Deus. Olha, oi, gente.
Ei.
Ele é um milagre, assim, na vida da gente, né? E eu fico feliz de ter participado de tudo isso, né? E de nunca ter desistido, assim.
Quando eu vejo ele, eu falo, caramba, eu passei por tanta coisa, eu não imaginava que eu fosse ter essa conquista, essa vitória. Esse menino lindo que eu amo muito.
Eu dou minha vida por eles, então.
Cólicas fortes, irregularidade no ciclo menstrual, esses são sintomas de doenças ginecológicas comuns, mas que se não forem tratadas podem acabar em problemas graves.
A partir de agora, o Dr. Drauzio Varella explica que doenças são essas, como identificá-las e como tratá-las.
Eu comecei a ter um sangramento muito intenso.
Comecei a sentir muitas cólicas insuportáveis e um sangramento.
Ultimamente vem aparecendo bastante pelo na região do rosto.
As queixas parecem comuns, mas escondem problemas mais sérios.
Eu tive sangramento ao ponto da minha médica chegar para mim e dizer: "Você quer morrer, você avisa".
Minha saúde acabou afetando, anemia, né, pressão.
Não consigo engravidar, eu não engravido, eu não previno e não engravido.
Problemas ginecológicos como a presença de miomas no útero e a chamada síndrome dos ovários policísticos podem causar alterações hormonais, dificuldade para engravidar e interferir com as emoções, as relações afetivas e até com a vida social da mulher.
Acredito que minha vida vai mudar, viu? Porque não é fácil, não.
Ana Paula vai voltar para a mesa de cirurgia. A primeira vez foi há 5 anos, depois que começou a sofrer cólicas insuportáveis.
E um sangramento muito forte.
Sangramento durante a menstruação.
Durante a menstruação.
Desta vez, O procedimento vai ser diferente do primeiro, que foi uma cirurgia convencional.
Uma mini cirurgia, uma cirurgia minimamente invasiva, para tratar todo esse seu problema do sangramento.
Minha saúde acabou afetando, anemia, né, pressão, então atrapalhou bastante.
Ana Paula tem mioma uterino, problema que atinge pelo menos 50% das mulheres em idade reprodutiva.
Na época eu não conhecia, achei que era um tumor maligno mesmo.
O mioma é um tumor sólido de caráter benigno, que acomete as mulheres nas diversas faixas etárias. A maioria destas mulheres não sentem nada.
Mas por que algumas mulheres não sentem nada, enquanto outras, como Ana Paula, sofrem com dores e sangramento?
O útero é um músculo. É um músculo revestido, forrado na parte interna, por uma camada fininha, que é o endométrio. É o endométrio que desaba e sangra na menstruação. O mioma é um tumor formado pelo próprio músculo do útero. Por exemplo, se eu tiver um mioma que surge nesta região aqui, pequenininho, não causa problema nenhum. Se ele cresce, pode comprimir os órgãos vizinhos. E os miomas, às vezes, chegam a pesar 2, 3 quilos e até mais. Se eu tenho miomas pequenos, no meio da parede, no meio da musculatura uterina, podem ser múltiplos, mas não causam nada. O problema é quando nós temos miomas assim muito perto do endométrio, porque aí eles podem romper e provocar sangramento no intervalo das menstruações. O problema ainda é quando nós temos miomas grandes que fecham a cavidade uterina, que não dão passagem para o óvulo fecundado. Esses são miomas que provocam infertilidade.
Foram dois miomas desse tipo mais grave que a atriz Cristiana Oliveira teve 2 anos atrás.
Um sangramento muito intenso, não só na cor como na quantidade. E a minha menstruação começou a perdurar, começou a ir a 8, 10, 12 dias. Aí eu comecei a achar estranho, eu tinha uma dor insuportável, e aí procurei a minha ginecologista e ela falou, bom, a gente vai ter que ou tirar esses dois miomas ou então interromper o teu sangramento.
É possível interromper o sangramento com anticoncepcionais ou com remédios que bloqueiam a função dos ovários e provocam uma menopausa temporária.
Acontece que eu não fiz nenhuma coisa nem outra.
Os miomas, que eram pequenos, foram crescendo.
Eu tive sangramento ao ponto de eu ter uma hemorragia fortíssima, de estar ameaçada de ter que fazer uma transfusão de sangue.
Foi só depois desse susto que Cristiana começou a fazer o tratamento. A atriz passou por uma histeroscopia, procedimento que retira os miomas por via vaginal. Já no caso de Ana Paula, que tem vários miomas no interior da musculatura do útero, um dos métodos indicados é a embolização.
Nós passamos um catéter minúsculo. Esse tubinho entra por uma artéria na virilha. Nós navegamos até o momento que nós posicionamos a ponta desse catéter na artéria uterina, bem dentro do útero, próximo do mioma. O mioma funciona como uma esponja. Ele absorve todo o líquido, no caso o sangue. O objetivo da embolização é obstruir toda essa circulação exclusivamente no mioma. O mioma vai morrer de fome e o útero vai reduzir de tamanho.
Em recuperação da cirurgia, Ana Paula está confiante.
Meu útero está aqui preservado, né? Futuramente ainda posso ser mãe, então assim, estou muito feliz.
A laparoscopia, feita através de pequenas incisões no abdômen, é outro procedimento minimamente invasivo. Mas quando há miomas muito grandes, o ideal é a cirurgia convencional, a laparotomia. Era o caso de Alessandra, que tinha um mioma de 16 centímetros. Mas o primeiro médico que ela procurou foi pessimista.
Você vai perder seu útero. Chorei que nem uma criança na sala dele, que eu não tinha filho, meu sonho é ter um filho.
Alessandra não se conformava com a perspectiva de ficar estéril aos 28 anos de idade. Ela acabou sendo encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde conseguiu retirar o mioma sem comprometer o útero. 7 meses depois, fez um novo exame e o resultado não foi bom.
surgiu um novo mioma, agora com 10 centímetros. E aí?
Daí eu fiquei, quando ele viu o exame, eu fiquei já apavorada.
Alessandra estava grávida e tinha medo que o mioma pudesse atrapalhar a gestação.
Eu saí chorando do hospital das clínicas.
Você chorou muitas vezes nessa história toda, né?
Chorei muito.
Mas a gravidez foi normal.
E o nenê nasceu bem?
Muito bem.
Alessandra reencontrou o médico que a ajudou a realizar o sonho de ser mãe.
Lembra de mim?
Quanto tempo está o nenê?
8 meses.
8 meses já?
Eu fiquei contente de ver ele e ele ficou contente de ver o Gustavo.
Andressa também chegou ao Hospital das Clínicas muito preocupada com a dificuldade para engravidar.
Sou casada há 10 anos, né? Nunca preveni e nunca engravidei.
Ela tem síndrome dos ovários policísticos, distúrbio crônico que atinge até 10% das mulheres em idade reprodutiva. É um dos maiores responsáveis pela infertilidade feminina.
A minha última menstruação agora foi no mês de março.
7 meses sem menstruar.
É, 7 meses sem menstruar.
O óvulo é produzido no ovário, mas não fica jogado lá no meio. Ele é empacotado no folículo, junto com um líquido para garantir a nutrição. Ao redor do 14º dia do ciclo, o folículo rompe e o óvulo cai na trompa, vai ser fecundado ou eliminado na menstruação. Na síndrome dos ovários policísticos é tudo igual. O óvulo fica dentro do folículo, só que por razões hormonais, o folículo no 14º dia não rompe. E começam então a ser acumulados uns pequenos cistos, pequenos mesmo, ao redor de 0,5 centímetro. E aí a mulher não menstrua, passa meses sem conseguir menstruar. De repente um folículo rompe e aí esse óvulo vai embora, ela menstrua naquele mês. Esse acúmulo desses microcistos provoca alterações hormonais. E essas alterações hormonais é que caracterizam a síndrome dos ovários policísticos.
Essas alterações geram problemas desagradáveis, como os pelos que surgem no corpo.
Incomoda bastante, é em locais assim que não é normal.
A acne é outra consequência das alterações hormonais.
Ela vem com aspecto inflamado.
Tainã também sofre com as espinhas. Ela enfrenta os sintomas da síndrome desde a primeira menstruação.
Foi assim, fluxo de 15 dias direto. E depois que parou, não veio mais o outro mês, nem o outro, nem o outro.
O tratamento é feito com anticoncepcionais. Ele é importante porque a síndrome pode causar outros problemas, até mais graves.
Essas mulheres, elas têm risco de 7 a 10 vezes de ter diabetes mais cedo do que as mulheres que não têm a doença. Outra coisa, essas mulheres, se elas não forem tratadas de maneira adequada, elas têm de 3 a 4 vezes maior chance de ter câncer de endométrio no futuro.
Foi há 2 anos, quando se casou, que Tainã passou a conviver com o drama da infertilidade. Depois de 1 ano de tentativas frustradas, ela resolveu fazer um tratamento com medicamentos que induzem a ovulação.
A gente fica naquela ansiedade de obter o resultado diretamente no primeiro mês, né? A gente já fica muito ansioso. E comigo não aconteceu, então a gente já começou a ficar preocupado com isso.
Mas no mês seguinte, a menstruação atrasou. Os exames comprovaram. Tainã estava grávida.
Infelizmente, na ultra não apareceu nada. Daí eu já fiquei desesperado, falei, meu Deus, estou grávida e nem na ultrassom aparece. Depois de 1 semana, mais ou menos, eu tive um sangramento muito forte e realmente perdi aquele bebê. Eu cheguei a me trancar, né, em casa, fechar a janela, ficar no escuro, porque a gente fica realmente muito triste, né?
Mas estava para começar um novo capítulo na vida de Tainá.
A síndrome dos ovários policísticos provoca um desequilíbrio hormonal que favorece a obesidade. A obesidade, por sua vez, agrava o quadro hormonal, criando um ciclo vicioso. Perder peso através da alimentação saudável e da atividade física ajuda a corrigir o desequilíbrio. É um verdadeiro remédio para tratar as manifestações da síndrome.
Tainã é prova disso. Para se curar da depressão, ela resolveu mudar radicalmente.
Daí, depois disso, eu falei, agora eu vou viver diferente. Comecei a emagrecer, fazendo exercício físico e comendo direitinho, né, sem excessos. Em 3 meses, mais ou menos, eu perdi 7 quilos. E daí, para minha surpresa, minha menstruação não veio. Mas menstruação não veio, para mim, é muito normal. Mas aí eu comecei a sentir uns sintomas diferentes. Seios muito inchados, doloridos. E assim, começou a me dar enjoo. Aí eu falei, não é possível.
Os novos hábitos acabaram funcionando melhor do que os remédios.
E hoje eu tô com 13 semanas, já vou fazer 14. Eu tava esperando esse momento, sim. Eu falei, eu só quero contar depois de 3 meses. E eu vou até aproveitar isso para falar pro meu pai, né? Pra minha família, minha irmã, minha avó, que vai chegar um novo membro na família ano que vem.
Hoje é o dia da segunda ultrassonografia.
Minha expectativa agora é saber se é homem ou mulher.
Vamos lá, próximo, Tainã, né? Olha lá o coraçãozinho batendo ali. Coluninha vertebral, até o bumbum, cabeça. Bom, vocês querem saber o sexo, né?
É.
É um machinho. É um machinho, sim. Uma mãozinha ali embaixo, os dedinhos. Gostou, né?
Como é que vai chamar? Bernardo.
Bernardo. E a gente pensa em todo mundo, né? A gente quer dividir isso realmente com todo mundo. Com todas as mulheres que passam pela mesma coisa.
Ajuda os vós. Há 10 anos no seu coração.